Olá, estamos então no finzinho do Dav Gimel, Amud Beit, cinco linhas de cima para baixo. Vamos dar uma relembrada. A gente estava falando do assunto de Tosefet Shvit. Tosefet Shvit é aquele tempo que é proibido fazer trabalhos agrícolas na terra de Israel. No sétimo ano é a Shvit, né? Que é o ano que é proibido fazer todos os trabalhos. Tosefet Shvit é aquele aumento. É aqueles meses que nossos sábios proibiram fazer no fim do sexto ano. Na véspera do sétimo ano, tem o Tosefet Shvit, que já é proibido fazer alguns trabalhos. Como a gente viu? A gente viu que, disse a Gemara, que Tosefet Shvit foi uma instituição de Beit Shammai e Beit Hillel, nossos sábios. E depois de alguma geração veio o Rabban Gamliel e cancelou essa instituição. Agora, a Gemara, ela perguntou como é que pode ser que isso aqui é uma instituição dos sábios. A gente viu que tem uma tradição de Moshe Rabbeinu, Yalachá de Moshe Sinai, que ele vem dizer que se tem 10 árvores jovens que precisam ser aradas para se desenvolver, é permitido arar a terra dessas árvores na véspera do Shvit. Sendo assim, a proibição é uma proibição que vem da tradição desde Moshe. Como é que a gente falou, então, que é somente uma instituição dos sábios? A Gemara respondeu o seguinte. Realmente, a tradição, desde Moshe Rabbeinu, proíbe o trabalho na terra no último mês do sexto ano, na véspera do sétimo, no último mês, os últimos 30 dias. Porém, vieram Beit Shammai e Beit Hillel e instituíram a proibição desde Rosh Hashanah ou de Shavuot, dependendo do tipo de campo, e proibiram todos esses 4 meses antes do fim do ano, e aí veio o Rabban Gamliel, posteriormente, e cancelou essa instituição. Agora a Gemara diz o seguinte, 5 linhas de baixo para cima, no Dav Gimel Amud Beit. Vehanei irchetaninu, krainino. Como é que você diz que é somente uma tradição de Moshe Rabbeinu? Isso aqui é um pasuk claro na Torá. Como diz a Braita, Bacharish ubakatsir tishbot, diz o pasuk, você tem que descansar no arar e no colher, ou seja, não are e não colha. Rebbe Akiva Omer, Enzarich Lomar, Harish Vekatir Shel Shvit, Sharek Vaneemar. O Pasuk, a Torá, em outro lugar, já nos proibiu trabalhar no sétimo ano. Então, por que tem mais um Pasuk proibindo aqui arar e colher? Kvaneemar Sadechalot Israel Harimchalot Ismor. O Pasuk já proibiu. Ela responde Rebbe Akiva. Harish Shel Erev Shvit, Shenichnas Shvit. Esse pasuk a mais vem nos proibir o trabalho na véspera do Shvit e no mês posterior a Shvit. Enquanto Rabbi Ishmael Omer, disse Rabbi Ishmael, não, esse pasuk vem dizer outra coisa. O pasuk vem dizer o seguinte, só é proibido fazer na Shvit os trabalhos que você faz se quiser. Você quer arar, você quer plantar, você pode. Se não quiser, você não é obrigado. Então vem a Torá e proíbe fazer esses trabalhos. Yatsá, para excluir, Katsira Omer, Shei Mitzvah. Ou seja, tem uma mitzvah de cortar, fazer a colheita do Omer, uma certa mitzvah. Essa mitzvah é permitido fazer na Shvit, mesmo que todos os outros tipos de colheita são proibidos fazer no sétimo ano. Essa mitzvah, essa colheita, por ser mitzvah, por ser obrigatória, é permitido você fazer. Então vimos na Braita, Rebbe Akiva diz que o Pasuk vem aumentar a proibição do último mês na véspera do Shvit. Realmente, Rebbe Ishmael disse outra coisa. Mas Rebbe Akiva, a primeira opinião na Braita, proibiu o trabalho na véspera do Shvit e ele se baseia num Pasuk. Como é então, pergunta Agmará, que você disse anteriormente que a proibição é de uma tradição que vem de Moshe Rabbeinu para proibir o último mês? Isso aqui é um pasuk explícito? Ela responde Agmará, Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, disse Rav Nachman Bar Yitzchak, que gmere ilcheta lemishrei yelada, krai lemeisar zkena. Realmente, o pasuk proíbe trabalhar na terra no último mês. Porém, a tradição não vem falar da proibição. Vem falar que mesmo que o Pasuk proibiu o trabalho na terra, vem essa tradição e fala, como nós dissemos, que se você tem 10 árvores jovens que precisam se desenvolver, é permitido você arar. Ou seja, realmente o Passuco proíbe. O Passuco proíbe, vem a tradição e permite nesse caso específico das 10 árvores. Responde Agmará, como é que pode ser? Debate e rebate Agmará. Vechivan de Ircheta limishtiradá lav mimeilas kina asira. Se nós temos uma tradição que vem falar, olha, nesse caso das 10 árvores é permitido, eu deduzo, obviamente, que nos outros casos é proibido. Sendo assim, é desnecessário um passuk vir e proibir o trabalho na véspera da Shvit? Então a resposta não é satisfatória. Como... Volta à pergunta anterior. Se dissemos que é uma tradição a proibição, como é que pode Rebbe Akiva dizer que a proibição vem de um passuk? Ela, conclui Agmará, Ilcheta, a tradição de Rabbi Ishmael, Krai de Rebbe Akiva. Responde Agmará, realmente nós vimos na Braita que tem duas opiniões. A primeira opinião de Rebbe Akiva, realmente, diz Agmará, aprende a proibição de um passuk. Enquanto a segunda opinião, Rabbi Ishmael, que ele aprende outra coisa do passuk, como nós falamos com relação à mitzvah do Omer, ele não tem um passuk que nos ensina a proibição do trabalho na véspera do Shvit. So, conforme a opinião de Rabbi Ishmael, dissemos anteriormente que a proibição vem de uma tradição. Essa é a conclusão da Gemara. Agora, Rabbi Yochanan diz uma coisa nova. Rabbi Yochanan amar, Rabban Gamliel beidinó, midioraita batileu. Ou seja, dissemos anteriormente que o passuk da Torá, ou a tradição, ela vem proibir somente o último mês. Enquanto os 4 meses anteriormente, ou 6 meses, dependendo do campo, eles são uma proibição que foi instituída por Bet Shammai e Bet Hillel. E posteriormente, veio Rabban Gamliel e cancelou a instituição de Bet Hillel e Bet Shammai. Agora vem Rabbi Yochanan e diz o seguinte: a proibição não veio de Bet Shammai e Bet Hillel, como dissemos. A proibição é uma proibição da Torá. A proibição de todos os meses, dos 6 ou 4 últimos meses, todo esse tempo a proibição vem da Torá. E mesmo assim, veio Rabban Gamliel e cancelou uma proibição da Torá. Logo, pergunta Agmará, Mai Taima, como é que pode? Qual o motivo? De onde ele tirou isso para cancelar uma proibição da Torá? Responde Agmará, Gamar Shabbat Shabbat, Mi Shabbat Bereshit. Ma Lealan Hi Asura Lefanea Ulechareya Mutarim. Afkan Hi Asura Lefanea Ulechareya Mutarim. Ou seja, a gente tem uma regra que diz o seguinte: quando nós vemos duas palavras semelhantes em dois pesukim, a gente faz uma analogia e a gente traz as leis de um passuco para o outro. Sendo assim, diz Rabbi Yochanan, Rabban Gamliel, como ele cancelou a lei da Torá, ele falou o seguinte: na Shvi'it nós encontramos o verbo de Tishbot, o verbo de Shabbat. Enquanto no Shabbat, do sétimo dia, né, também encontramos esse verbo Tishbot. E no Shabbat, a gente sabe que a proibição é só no Shabbat, na véspera. E posteriormente é permitido. Logo, disse Rabban Gamliel, na Shvi'it, no sétimo ano também. A proibição é só no sétimo ano, enquanto na véspera e posteriormente é permitido. Assim veio Rabban Gamliel, explicar a Yochanan, e cancelou a lei da Torá que proíbe trabalhar na véspera da Shvi'it. Logo, grita Agmará o seguinte: Mat que flara vashi, como é que pode ser? Mandaman ilcheta. Ata ilcheta, ata gzera shavá, akra ilcheta. O mandamar krá, ata gzera shavá, akra krá. Ou seja, não pode ser. Tudo bem que nós temos uma regra que quando encontramos duas palavras semelhantes, a gente traz as leis daqui para cá. Porém, nesse caso, tanto conforme a ideia que vimos, que aprende isso de um passuk, tanto conforme a ideia que aprende sobre uma tradição, existe ou um passuk ou uma tradição que proíbem o trabalho e agrícola na véspera da Shvi'it. Neste caso, que temos um passuk explícito que proíbe, não se aplica essa regra que a gente, com dois verbos, traz as leis daqui para cá. Então, como é que pode, pergunta Agmará, Rabban Gamliel cancelar uma lei da Torá? Ela amar vashi, responde Ravashi, Rabban Gamliel obedinó sabre que Rabbi Ishmael, de amar ilchata. Realmente, o que disse Rabbi Yochanan, que mesmo sendo a proibição da Torá, mesmo assim, Rabban Gamliel cancelou, isso não bate com a opinião de Rebbe Akiva, que vimos que aprende a proibição de um passuk. Se a proibição é de um passuk, não tem como Rabban Gamliel cancelar essa proibição. Porém, Rabban Gamliel, ele dizia que a proibição vem apenas de uma tradição de Moshe Rabbeinu. Vechigmirei ilcheta bizman shebet hamikdash kayam duma de nesuch hamayim aval bizman shein bet hamikdash kayam lo. Ou seja, a gente viu que a Braita disse que existem três tradições de Moshe Rabbeinu. O número um, a proibição de trabalhar na véspera do Shvirit. Número dois, a mitzvah de fazer nesuch hamayim no bet hamikdash na festa de Sukkot. Sendo assim, disse Rabban Gamliel, por que essas duas leis na tradição elas vêm juntas? Também a proibição de trabalhar no Shvi'it, também a mitzvah de fazer Nisuch HaMayim no Beit HaMikdash, em Sukkot. Diz Rabban Gamliel, isso vem nos ensinar que assim como Nisuch HaMayim no Beit HaMikdash só é possível se o Beit HaMikdash está construído, assim também a mitzvah, ou proibição, desculpe, de trabalhar na véspera do Shvi'it é somente quando o Beit HaMikdash está construído. Por isso, conclui a Gemara, mesmo sendo a proibição uma proibição que vem na tradição desde Moshe Rabbeinu, pode Rabban Gamliel cancelar. Por quê? Porque ele aprendeu do modo como a tradição veio, que essas duas leis vieram juntas, ele aprendeu que isso vem nos dizer que a proibição de trabalhar na véspera do Shvi'it é somente quando o Beit HaMikdash existe. Dois pontos estamos. Vamos seguir. A gente viu na Mishnah sobre os trabalhos que são permitidos fazer no Chol HaMoed, nos dias entre o primeiro e o último dia de Sukkot e de Pesach, como dissemos anteriormente. A gente viu que uma das condições para a gente fazer qualquer trabalho no Chol HaMoed é que seja feito de um modo que não exige muito esforço. Por isso vimos que mesmo quando é permitido você irrigar um campo, você só pode irrigar o campo através de um sistema de calhas, de uma fonte que você abre a fonte ou a torneira e a água vem através das calhas para o campo. Porém, disse a Mishnah, avalo mi meia geshamim velo mi meia quilom. Não é permitido regar um campo através de meia quilom. Meia quilom são águas de uma represa, que a pessoa tem que ir com um balde, pegar a água da represa e trazer para o campo. Esse modo de irrigação é um modo que exige muito esforço. Sendo assim, vimos a Mishnah que é permitido. Agora, diz a Mishnah o seguinte, Lomi mea kshamim, não das águas das chuvas, velomi mea kilom, e também não das águas da represa, como dissemos. Qual a diferença entre águas das chuvas e águas da represa? Que os dois são proibidos. Águas da represa, como dissemos, a pessoa tem que trazer um balde, desde a represa até aqui, isso exige muito esforço. Porém, águas da chuva, a explicação é que choveu, existe um certo poço, uma certa represa até, que encheu-se de chuvas até em cima, e a pessoa vai e cava, faz um certo buraco na terra, assim a água jorra desse monte de água até o campo. Então pergunta a Agmará o seguinte, Bishlamá mea quilom ikatir reteira. Eu compreendo que é proibido irrigado meia quilômetro das águas da represa, como dissemos, através de baldes, porque isso exige tirreteira, muito trabalho. Ela meia kishamim, mai tirhaika. Por que é proibido você irrigar através de águas de chuva que se encheram e você simplesmente cava e traz a água até o seu campo? Esse modo não exige muito trabalho, você não precisa carregar água, as águas jorram sozinhas. Existem duas explicações por que nossos sábios na Mishnah proibiram irrigar através das águas de chuva que são cavadas. Por que é proibido irrigar desse modo? Amar Rebelazar, Amar Rebelhanan, Gzeirá Meikshamim, Atumei Kilom. Ou seja, diz essa opinião, realmente esse modo não exige muito trabalho. Porém, se você vai irrigar desse jeito, isso se assemelha com Meikilom, com aquele jeito que você irriga através de baldes. Por serem semelhantes, nossos sábios proibiram os dois. Para você não vir acabar a irrigar através do balde. Ou seja, proibiram esse modo através de cavar, para você não vir fazer a proibição de irrigar através de um balde. Ravash Amar, uma segunda explicação por que é proibida. Meik shamim gufayu lidei mekironato. Ou seja, a proibição de irrigar desse modo é porque a água de chuvas enche os poços da represa até em cima. Aí você vem, cava e tira um pouco da água para o seu campo. Logo, as águas da represa vão abaixando, vão diminuindo. Dentro de pouco tempo, já não vai bastar. As águas não vão mais irrigar, correr sozinhas, porque o nível já baixou, o nível das águas. Eles não alcançam mais a calha que foi cavada. O que a pessoa vai fazer nessa situação? Vai pegar o balde e vai irrigar através de balde. E isso é proibido, como vimos. Por isso, diz a segunda explicação, Ravashi, proibiram nossos sábios você irrigar, mesmo das águas da chuva, através dessa calha que você constrói. Porque assim que o nível vai diminuir, você vai vir a irrigar com um balde. Por isso os dois são proibidos. Primeiro, primeira proibição, meikilon, que você já vem com um balde para irrigar do meikilon, é proibido porque é muito esforço. E também meikshamim. Meikshamim, vimos duas explicações. Ou porque se assemelha com meikilon, para você não vir a irrigar no meikilon, nossos sábios proibiram. Segunda explicação, porque nesse mesmo caso, quando as águas diminuírem, você vai irrigar com um balde e isso é proibido. Complementa a Gemara, as duas explicações, Kamiflegei, Bedere Bezeira. Eles estão discutindo se o que disse a Bezeira está correto ou não. De Amar Bezeira, que disse a Bezeira o seguinte, Amarava, Barirmia, Amar Shmuel, Neharot Amoshim Maim Minhagamim, Riachos, que trazem água de represas, Mutar Yashkot Mehem Becholosh Moed. É permitido você irrigar no Chol Moed. Mar Itlei Drebzeira, o Mar Leite Drebzeira. Ou seja, nesse caso, que riachos que vem de uma represa, se trata de um caso que os riachos não vão diminuir. É muita água e a represa não baixa, o nível não baixa. Sendo assim, segundo a opinião que falou que todo o problema é que as águas da chuva vão diminuir e aí a pessoa vai vir a usar um balde, o que é muito esforço. Nesse caso, que as águas não diminuem, é permitido, como o Grabzeira permitiu. Já outra ideia, ela diz o problema não é porque as águas vão diminuir, e sim porque isso se assemelha com a irrigação através de balde. Por isso proibimos. Sendo assim, mesmo no caso dos riachos, das represas, ele vai proibir. Então o Grabzeira, que permitiu, esse ditado de Grabzeira, que permitiu, está sendo debatido segundo essas duas ideias. Gufa, diz Agmará. Agmará traz o que diz Rabzeira. Amar Rabzeira, Amar Rabirmia, Amar Shmuel. Diz Rabzeira no nome de Rabba Barirmia, no nome de Shmuel. Nearota Moshin Maim Minagamim. Esses riachos que trazem das represas. Mutar Leashkot Mehem no Cholosh Moed. Como dissemos, Rabzeira permite irrigar desses riachos no Cholosh Moed. Eitve Rabirmia de Rabzeira perguntou Rabirmia de Rabzeira. Avalomi Meikshamim, Avalomi Meikilom. Como dissemos na nossa Mishnah, é proibido você irrigar mesmo das águas das chuvas através dos riachos. Qual é a diferença então? Como dissemos, responde Agmará, Amarlei Irmia Abri, respondeu meu filho Bi, Irmia, Hani Agamim de Bavel, Kemaya Delopaski Dami. Já que esses riachos, essas represas, nunca vão diminuir, que a água é muita, pois é permitido, porque toda proibição é porque as águas vão diminuir e você vai vir a irrigar através de baldes. Uma vez que essas represas nunca vão acabar as águas, a água sempre está crescendo mais, sendo assim, é permitido você irrigar. Ponto final. Agora a Gemara vai trazer alguns detalhes com relação à irrigação dos campos no Chol Hamoed. Tana Rabanan, disseram nossos sábios, Hapsikot v'abrichot nitmanu maim me'erev yom tov. Poços e piscinas que se encheram de águas na véspera de Yom Tov, Assur Lashkot Mehem Becholo Shel Moed. É proibido você irrigar do Chol Hamoed. Como dissemos, a proibição é, porque mesmo que você vai fazer isso através de cavar e trazer a água, é perigoso a água diminuir, e aí você vai vir trazer através de balde. Segundo isso, diz Agmará, Veimaita Amatamayim Ovelet Benehem Mutar. Mas, se entre essa represa e o campo existe uma fonte de água, é permitido. Porque, como nós vimos, todo o perigo é que quando vai diminuir, você vai irrigar através de balde, o que é proibido. Mas, se existe uma fonte, então mesmo se diminuir, você não vai trazer através de balde. Sim, você vai usar a fonte e continuar irrigando de um modo que não exige muito esforço. Amar Rav Papa, diz Rav Papa, isso que nós permitimos, se existe uma fonte perto, Verru, Xerubá, Xerotá, Sadeh, Xotá, Meotá, Matamayim. só permitimos num caso que essa fonte é bastante para irrigar o campo inteiro. Ravashi Amar disse Ravashi, Afar Pishe Ener Bashelot Asadeh Shotah. Mesmo que essa fonte não é o bastante para irrigar todo o campo num só dia, Kevan de Kamash Kaveata, já que a fonte está sempre jorrando, Meimar Amar, o dono vai dizer, Lo Shater Echad Yoma, mesmo que o campo não vai beber tudo que ele precisa, não vai ser irrigado em um dia, Tishere Treut Late Yomi, ele vai ser irrigado em dois ou três dias. Ou seja, nós proibimos irrigar de uma represa, porque as águas vão diminuir e aí você vai vir irrigar através de baldes. Porém, se existe uma fonte por perto, é permitido porque se diminuir, você vai irrigar através da fonte. Diz Ravashi que mesmo que a fonte não vai irrigar o campo inteiro em um dia, você não vai trazer o balde. Você vai deixar a fonte irrigando e mesmo que isso vai levar dois ou três dias. A Gemara traz mais uma braita com relação à irrigação dos campos no Chol HaMoed. Tá lá, banana. A Gemara traz mais uma braita sobre a irrigação dos campos no Chol HaMoed. Breicha shenotefet maim misadeh beit hashlachin zu, mutar lashkot mimena sadeh beit hashlachin acheret. Ou seja, existem dois beit hashlachin. Nós vimos na nossa Mishnah que o beit hashlachin, aquele campo que é irrigado manualmente, é permitido você irrigar ele no Chol HaMoed. Agora, tem um campo que ele é irrigado. As águas que sobram no campo, elas jorram e enchem uma represa do lado do campo. Será que é permitido você, dessa represa, vir irrigar um segundo campo? Diz a Braita, é permitido você fazer isso. Pergunta a Gemara, como é que é permitido verrar a vida de Páscoa? A água pode ter perigo dela terminar. E aí você vai trazer através de baldes. Amarabimia, vadain himenatefet, metaftefet. Ou seja, mesmo que a água vai terminar, o primeiro campo está sempre sendo irrigado. Então, ele sempre vai estar enchendo a represa e não tem perigo dela acabar. Por isso, é permitido você irrigar nela. Amarabai, vehu, shelopasak, mayan, rishon. Ou seja, tudo que é permitido você irrigar dessa represa é quando o primeiro campo que ele bebe da fonte, das águas da fonte, a fonte ainda está jorrando. Sendo assim, temos certeza que a fonte vai encher o primeiro campo, as águas que saem do primeiro campo vão encher a represa, e aí você pode ter certeza que é permitido você irrigar o segundo campo, porque sempre a represa vai ser enchida das águas que jorram do primeiro campo. Tânia, diz a Braita, Rabbi Shimon ben Menasseh Omer, Shtei Arugot Zu Lemala Mizu. Ou seja, existem dois canteiros, um em cima do outro, ou seja, são dois canteiros que são plantados em dois níveis do campo, igual dois degraus de uma escada, um em cima e um embaixo. Loid lemi na tachtona veashketa olyona. É proibido você pegar as águas que estão embaixo, do canteiro de baixo, e jogar no canteiro de cima, porque isso aqui é muito esforço e é proibido fazer no Chol HaMoed. Yoter arkel, amar Reb Elezer ben Shimon. Mais do que isso, disse Reb Elezer ben Shimon, afilo aruga achat, chetzah namuch vechetzah gavoah. Mesmo um só canteiro, porém, ele está plantado num campo que ele é uma descida, quer dizer, uma parte está no nível mais alto, uma parte está no nível mais baixo. Loidle, mimakom namuch, veashkel, mimakom gavoah. Mesmo sendo um só canteiro, é proibido você pegar as águas de baixo e trazer para a parte de cima, porque isso aqui é de mais esforço. Tadrabaná, diz a Braita, disseram nossos sábios, madlin leirakot, kedei lochlan. Veim bishvili abutan asur. Ou seja, no Chol HaMoed é permitido você irrigar se você está irrigando somente para as verduras ficarem melhor, mais férteis, de mais qualidade, para você poder colher elas e comer no Chol HaMoed. Você está irrigando para comer no Chol HaMoed. Porém, se você está irrigando só para elas ficarem mais férteis para você comer depois do Chol HaMoed, é proibido. Agora a Gemara conta um episódio que aconteceu com dois rabinos. Ravina verava Tosfá, Ravina e outro rabino chama-se Rava Tosfá, Ravuka Adli Beurcha, estavam andando no caminho. Hazul e Gavra viram aquele homem, aquele camponês, de Rava Dali Davla Bechola de Moeda. Ele estava irrigando o seu campo de verduras no Chol HaMoed. Amarle Rava Tosfá de Ravina, disse Rava Tosfá para Ravina, Leite e mar, lishmatei. Vamos excomungar esse homem. Como é que ele pode fazer o trabalho no Chol HaMoed? Amar lei, Por quê? Respondeu o outro rabino. Vatanya, nós estudamos na braita anterior, que agora vimos, Madlin Erakot, que Deilohan, é permitido você irrigar. Se você está irrigando para as verduras ficarem férteis, para você pegar e comer elas no Halomed. Amarlei, disse o outro, Misavart, Mai Madlin, Madlin Maia, Mai Madlin Shlufei. Você não compreendeu a braita? Quando nós dissemos Madlin, que é permitido fazer isso para comer, não quer dizer, Madlin, a explicação não quer dizer irrigar, que é permitido irrigar para comer. E sim, é proibido, Mai Madlin Shlufei, é permitido você colher para comer, mas não irrigar. Kedetnan, como diz a braita, Hameider Bagefanim, Keshem Shomeider Beshelokah, Hameider Beshelanim, Deverele Biuda, Lemeno Mel Beshelor Ashai, Beno Ashai Beshelanim. Ou seja, vimos essa braita que ela usa a palavra meidel, usa esse verbo como colher. Tá falando nessa braita que é permitido você arrancar as frutas do campo e é permitido também você arrancar da parte dos pobres. Se você está arrancando para as outras frutas querendo melhor, é permitido. Não vem ao caso agora. De todo modo, nós vimos nessa braita que a explicação de meidel é você colher. Então, também, a braita que disse que é permitido fazer isso para comer, no Hol HaMoed, quer dizer que é permitido você colher, mas não irrigar. Amarlei, debateu Ravina. Veatania, tem uma braita explícita que diz que é permitido você irrigar. Veatania, madlin maim leirakot kedei lochlan. Amarlei, itania tania. Está escrito claramente que se trata sobre irrigar. Madlin maia, é permitido você fazer com água. O que se faz com água? Se irriga. Logo, está escrito na braita que é permitido você irrigar para comer. Respondeu o outro, Itânia, Tânia. Realmente, se você trouxe uma braita explícita, assim que é a lei. Ou seja, é permitido você irrigar se você está fazendo isso para você posteriormente comer as frutas no Hol HaMoed, porque é um trabalho que é para o próprio Hol HaMoed. Agora estamos nos pontos do Dalet Amud Bet. Vimos na Mishnah que é proibido fazer o guiot para os vinhedos, para os gefanim. Benosim gufiot e gefanim. Comenta Agmará. Mai Ugiot, qual que é a explicação de Ugiot Lagefanim? Amarava Barche. Disse Rava, é proibido você cavar poços embaixo, em volta, né, da árvore, para a água vir e ter bastante água para a árvore sugar. Tarnamiachi, como diz a Braita, Eluhen Ugiot, quais são os Ugiot? Bedidin Shebekerezitim Shebekeregefanim. São realmente os poços que estão em volta das oliveiras, em volta dos vinhedos. Eime, vejamos, diz Agmará. Ve'ar ayuda sharei livnei lebnei bar tzatai lemei vad banchei de carmeien. A gente viu que esse rabino ele permitiu os camponeses da cidade dele fazer poços em volta das árvores. Então como é que disse nossa Mishnah que é proibido fazer isso? Lokashia. Ou seja, o que é proibido fazer, os poços em volta das árvores, como vimos na Mishnah, se trata sobre árvores antigas, que elas já são bastante fortes. Porém, o que a Yuda permitiu, está tratando sobre árvores jovens, que precisam cavar em volta para elas sugarem, para elas se fortalecerem. Nesse caso, é permitido. Dois pontos. Continua Agmará. A gente viu que, na nossa Mishnah, que é proibido fazer a Amá no Hol HaMoed. Ou seja, é proibido você construir aquele sistema de calhas, de fonte, a gente falou que o campo é irrigado através de um sistema de calhas, que as águas se espalham pelo campo. É proibido você construir um sistema novo no Hol HaMoed. Assim também, disse a Mishnah, que é proibido você fazer um sistema desse e construir um sistema novo na Shvi'it, no sétimo ano, que é proibido trabalhar na terra. Diz a Gemara o seguinte: Bishlamah Moed Mishum de Katar. É compreendível no Hol HaMoed que é proibido fazer isso, porque isso aqui é esforço demais, e vimos que é proibido fazer trabalhos que exigem esforço no Hol HaMoed. Era Shvi'it, mai tama pliguba. Porém, no Shvi'it, porque é proibido. Segundo a opinião de Rabi Eliezer, a gente viu na Mishnah que é proibido fazer a calha na Shvi'it. Por que é proibido fazer uma cara na Shvi'it? Duas explicações, diz a Gemara. Rebzeira, Virababa Barmemal. Esses dois rabinos, cada um diz uma opinião. Hadamar, me preenche Nerek Elder. Primeira opinião diz o seguinte: realmente é permitido, porém, quando você cava a calha para a água entrar, isso se assemelha a uma pessoa que ele ara a terra para plantar. Os dois estão fazendo um buraco na terra. Sendo assim, é proibir nossos sábios você cavar e fazer o sistema de calhas no Shvi'it, para a pessoa não achar que você está arando para botar as sementes dentro. Vehadamar, segunda opinião, me preenche Marchia de Apelizia. O problema é o seguinte: você cava e a terra que você tira do buraco, você põe dos lados. Essa terra que você põe dos lados, você realmente, você acabou criando uma terra fofa, que é boa de ser plantada. Isso aqui é um trabalho no Shvi'it, que é proibido fazer a terra ficar mais fofa, mais fértil. Por isso que é proibido você fazer um sistema de calhas no Shvi'it. Bai Benayu pergunta a Gmará qual é a diferença, quando a gente vai ver a diferença entre os dois motivos. Ika Benayu deka atumaya batrei. Ou seja, qual é que vai ser a lei num caso que você cava e as águas já estão vindo? Ou seja, você cava e as águas já estão aí, elas vão, cada metro que você cava, as águas já vão avançando. Segundo a opinião, cumprimenta a Gmará, manda amar me preenche machira gapel zriá, Ika. Segundo a opinião que falou que o problema de criar a calha é pela terra fofa que você põe fora, mesmo que a água veio, você ainda fez a terra, o campo em volta da calha, ficar mais fofo. Isso é proibido. O manda amar me preenche nereque oder, leica. Enquanto a opinião que disse que a proibição é porque isso aqui se assemelha com a pessoa que ara, não tem nenhum problema nesse caso. Porque a pessoa que ara, depois ela vai semear. Mas nesse caso, que as águas já avançaram e cobriram o que você cavou, isso não se assemelha a uma pessoa que ara. Então, no caso que a água vem, é permitido. Essa é a diferença entre as duas explicações. Pergunta a Gmará: Ulman de Amar, me preenche nerek yoder, leichosh, me preenche machshir agape alizia. Ou seja, segundo a opinião que falou que o problema é que isso se assemelha com uma pessoa que está arando, por que ele permite, num caso que a água está adiantando? Eis que a gente vê que realmente, no fim, ele fez a terra fofa em volta. Então, por que ele não proíbe pela terra fofa que foi criada em volta da calha? Ela responde agora realmente. Também a opinião que diz que é proibido você cavar uma calha porque isso se assemelha a ará, ele concorda que também tem um problema da terra que é jogada em volta. Sendo assim, ele proíbe mesmo no caso que a água se avança. Ela, diz a Gmará, Ika Benayu, Dekashak Ilminei, Veshad Elebarai. Qual é que vai ser a lei no caso que você cava e joga a terra para fora do campo? Nesse caso, segundo a opinião que disse que o problema é que você está fazendo terra fofa em volta, é permitido porque você não pôs a terra aqui. Enquanto a opinião que diz que o problema é que você está cavando, o problema, essa situação também é problemática, porque também parece que uma pessoa que está cavando. Continua a Gmará, Aleman de Amar, me preenche Marchir HPL Zriá. Nesse caso, né, que a gente falou, que você joga fora. Segundo a opinião que diz que o problema é que você está fazendo terra fofa em volta, leica, é permitido, porque a terra você jogou fora. Aleman de Amar, me preenche Nereque Oder. Enquanto, segundo a opinião, que isso parece-se com uma pessoa que está arando, Ika. Continua a Gmará. Ulman de Amar me preenche Marchir HPL Zriá, leichos me preenche Nereque Oder. Por que a opinião que diz que o problema é a terra fofa que está em volta? Por que ele não diz que existe problema também porque parece-se, se assemelha com uma pessoa que está arando? Oder nami ki kashakil beduchtei manachlei. Diz Agmará, segundo a opinião, que todo problema é porque isso é a terra fofa que está em volta, ele não concorda que existe o problema de você parecer que está arando. Porque uma pessoa que ara, ele joga a terra, ele ara, mas a terra continua lá. Porém, esse aqui ele está cavando e jogando fora. Nesse caso, diz essa opinião, não se assemelha com ará e é permitido. Ameimar, matri la mipneishi nere keoder. Ameimar dizia que o problema de fazer essa calha, cavar essa calha nova no Chol HaMoed, é porque se assemelha com uma pessoa que está arando. Fekasharei de Rebrezer Ben Azaria a de Rebrezer Ben Azaria. Já que é assim que ele explicava a nossa Mishnah, ele tinha uma contradição. Porque na nossa Mishnah, a Beleza Benazara disse que é proibido você cavar uma calha nova por se assemelhar a uma pessoa que está arando. Enquanto a gente vê em outro lugar que ele disse uma lei que contradiz isso. O Miamar Rebreza Benazaria, Kol Sheneke Oder, Assur, será que realmente a Rebreza Benazaria diz que fazer um ato que se assemelha com uma pessoa que cava é proibido? Urmini, a gente vê que em outro lugar diz a Rebreza Benazaria o seguinte: Ose Adam Etziblo Otsar, Rebmeir Oser, Atchamik Shoshatvachim, ou Atchagbia Shoshatvachim. Ou seja, é permitido você pegar o lixo da sua casa e botar no campo, mesmo que isso aqui vai acabar adubando a terra. Na Shvit, Rabbi Meir Oser, diz, vem Rabbi Meir e disse, é proibido você fazer isso. Atchamish Shoshatvachim, você só vai ser permitido fazer isso se você cavar e botar o lixo, enterrar ele, três tfachim, três palmos abaixo da terra. Ou que você vai botar esses três palmos em cima da terra. Desse modo, não tem o perigo de você estar adubando a terra na Shvit. Hayalu davar muad, mosifalav. Portanto, se você já tinha um pouco de adubo no campo, é permitido você botar mais lixo, mesmo que isso vai acabar adubando. Mosifalav yolech. Rebrezer benazaria, veio Rebrezer benazaria e disse o seguinte: o ser, é proibido você fazer isso. Atchamik shlosha, ou atchagbia shlosha, ou atcheitena la sela. É proibido você botar o lixo no campo, porque isso está adubando o campo na Shvi'it. A não ser que você vai enterrar três tfachim para baixo, ou três tfachim para cima, ou que você vai botar esse adubo somente em cima de uma pedra, não em cima de uma terra. De qualquer modo, vimos nessa braita que disse Rebreza Benazaria que para você botar o seu adubo no campo, você vai cavar e enterrar o campo, enterrar o adubo três tfachim, três palmos embaixo da terra. Como é então que vimos a nossa Mishnah, que Rebreza Benazaria proibiu fazer uma calha nova na Shvi'it, porque isso se assemelha com Ará. Ele falou que também pode cavar para botar o adubo. Isso também se assemelha com Ará. Como é que ele permitiu? Diz, responde a Gemara, Rabzeira verababa remar. Duas respostas. Had amar kegon shehemik. O que ele permitiu você botar três tfachim, três palmos embaixo, não é que ele permitiu você cavar e aí botar embaixo. Porque cavar, se assemelha com araia, é proibido, como vimos. Está se tratando num caso que você já cavou. Num caso que você já cavou, é proibido, é permitido você pôr o adubo três palmos embaixo da terra. Had amar ziblo mochiach alav. Segunda explicação diz o seguinte. Realmente, vimos na Mishnah que a Rebreza Benazaria, ele proíbe você cavar, porque isso se assemelha a uma pessoa que ara. Porém, no caso que você, logo que você cava, você joga o adubo e cobre, está evidente que você só está fazendo isso para enterrar. Nesse caso é permitido porque está evidente que você não está arando. Agora, a Gemara debate o último trecho da nossa Mishnah. A gente viu na nossa Mishnah que é permitido você, segundo a opinião de Hamim, é permitido você consertar uma calha que se quebrou, que se estragou, no Chol HaMoed. O Metakrim Mekurkeret Mamoed. Mai Mekurkeret, pergunta a Gemara, o que quer dizer uma calha que se estragou? Amar Abba, Sheim Aita Amuka Tefach, Mamida Al Shishat Fachim. Ou seja, a profundidade comum de uma calha que leva a água para irrigar o campo é 6 tfachim, 6 palmos, 6 tfachim é a profundidade de uma calha, geralmente. Agora, caíram pedras, caíram terra dentro da calha, e a água não dá mais para passar. Aí você tem que cavar e tirar essas pedras. Então, isso que dissemos na nossa Mishnah, que é permitido você consertar uma calha que se estragou no Chol HaMoed. Então, diz Rabba Abba, no caso que a calha se encheu de terra, em vez de uma profundidade de 6 palmos, agora existe uma profundidade somente de 1 palmo. Não é o bastante para a água passar. É permitido você cavar mais 5 palmos e completar a calha, complementar a profundidade para 6 palmos. Ou seja, tem um tefar, 1 palmo de profundidade, você aumenta mais 5 e assim a calha fica com 6 tfachim de profundidade. Diz a Gemara o seguinte, Pshita, é óbvio, חצי טפח על שלושה טפחים, כיוון דלא אבל מאיה, לאו כלום. Ou seja, vamos falar o seguinte. A gente falou que a calha tem 6 de profundidade. 5 foram tampados, sobrou 1. 1 de 6 é 1 sexto. Ou seja, você agora tem 1 tefah de profundidade. Você cava mais 5 e você complementa de 1 sexto para a calha por inteiro. Diz a Gemara o seguinte, se você tem meio tefah, quer dizer, a calha se cobriu, se encheu de terra... E agora sobrou somente meio tefah. E você quer cavar até 3 tefahim. Será que isso é permitido? Segundo a mesma proporção é a mesma. É 1/6 que sobrou e você cava o resto. Fala, mas é claro que é proibido. Por quê? Porque você vai cavar só 3. E 3 ainda não é o bastante para a água passar. Então você não consertou nada. Você só trabalhou... e não atingiu nenhum resultado, sendo assim, é proibido. Tfachaim al shnei masar, de katar achtir reteira, lo. Qual é que vai ser a lei, num caso que se trata de uma calha de 12 tfachim, e você, ela se encheu, se cobriu, e sobraram somente 2 tfachim. A proporção, novamente, é a mesma, é 1/6, 2 de 12. Mesmo assim, desarmará é proibido, porque mesmo que vai passar bastante água, se você fizer isso, porém é trabalho demais. Cavar mais 10 tfachim é trabalho demais, é proibido. Tfachaim al shiva mal. Porém, a Gemara, ela pergunta qual é que vai ser a lei num caso que se trata de uma calha de 7 tfachim. 7 tfachim e ela se encobriu e sobraram somente 2 tfachim. Nesse caso, será que isso também é proibido ou é permitido? Um lado é dizer que assim como na nossa Mishnah dissemos que uma calha de 6 tfachim, que sobrou 1, você pode cavar mais 5, você cava 5 e complementa o 1 tefah para uma calha de 6. Assim também, nessa calha de 7, que sobraram 2, você cava mais 5, e complementa para 7. O Dilma, o outro lado, quem vandica até farreteira, tudo bem, você está cavando somente 5. Porém, nesse caso, o último tefah é um pouco mais profundo, porque no caso anterior, a gente está falando de 1 tefah. Nesse caso, você tem que se agachar mais, porque é mais profundo, se trata sobre 7 tefahim. Mesmo que são 5 tefahim que você vai cavar, mas os 5 tefahim que estão mais profundos, você tem que se agachar e trabalhar mais duro. O Dilma, o outro lado é dizer, quem vai dizer que a tefa reteira, já que existe um tefa mais profundo, e que a tirha tfei, é trabalho demais e é proibido, teiko. Conclui a Gemara, a gente não sabe qual é a lei. Ou seja, está escrito na nossa Mishnah que é permitido você completar uma calha de 6 tfahim que se encobriu, sobrou um tefa, você cava mais 5 e completa para 6. Isso é permitido. A Gemara disse que existem dois casos que são com certeza proibidos. Um caso é que você vai completar de meio tefah para 3 tefahim. Mesmo sendo a mesma proporção, é proibido porque 3 tefahim não trazem bastante água para o campo, não é um resultado bastante que justifica o trabalho no Chol HaMoed. Assim também diz a Gemara que uma calha de 12 e somente 2 estão aí, é proibido você cavar mais 10. Mesmo sendo a mesma proporção, é trabalho demais cavar 10. E a Gemara, ela ficou em dúvida com relação a uma calha de 7 e 2 sobraram, você cavar mais 5, será que aqui é permitido ou proibido? Diz a Gemara, teiko. Ou seja, quando o Mashiach chegar, Eliana, ele vai chegar, vamos ter uma resposta para essa pergunta. Abaye, conta a Gemara, Shara Lebnei Bar Hamdar, permitiu para os camponeses dessa cidade, Lechachufa e Nahara, ele permitiu esses camponeses tirar as raízes que estavam no rio, que as pessoas bebiam água do rio. Revirmia, Shara Lehu Lebnei Sahuta Lemichra Nahara. Revirmia, ele permitiu tirar as pedras que estavam impedindo as águas jorrar da fonte da água. Ravashi, Shara Lehu Lebnei Mata Mechassia permitiu os camponeses dessa cidade, Liakduhei Naharburnitz, permitiu eles tirarem uma certa coisa que estava impedindo as águas de jorrar. Amar, eles, esses rabinos, porque eles permitiram fazer todos esses trabalhos, eles se justificaram dizendo, Keivan Deshatu Meirabim, já que esses rios são rios que trazem água para o público beber, Keirabim Dami, Vetnan, Osim Kolzo Heirabim. Ou seja, já que esses rios, eles são rios que trazem água para todos, para toda a população, vimos no nosso Mishnah que é permitido vocês fazer trabalhos que são de necessidade pública. Então, esses trabalhos, mesmo sendo esforço demais, tirar as raízes do rio, ou tirar as pedras que estavam impedindo da água jorrar, já que é uma necessidade pública, é permitido, como vimos na nossa Mishnah. Vamos então ficando aqui, então, no fim do Daf. A gente se vê amanhã. Até mais.